Reunião ordinária dia 31 de maio de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunto ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio. Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 24 de maio de 2021. Aqueles que concordaram permaneçam sentados, os que discordaram fiquem em pé. Ata aprovada. Solicito do secretário a leitura das correspondências.
Ofício 20016 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, venho por meio desta informar a mesa diretora da Câmara Municipal de Santos Dumont, que não poderei comparecer à reunião ordinária do dia 31 de maio de 2021. A ausência é essa que será justificada posteriormente. Desde já agradeço atenciosamente Sebastião Ramos de Almeida Neto. Diretora da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Bárbara Vieira Marques Moreira Barros. Chefe do Departamento de Educação, Rogério Aparecida Ferreira. Projeto de Lei 14 de 2021. Prezado senhor, com os cordiais cumprimento à diretoria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no uso das suas atribuições, venho por meio dessa informar que desde a primeira gestão do prefeito municipal fomos procurados por representantes da 18ª Secretaria, na pessoa do senhor Fernanda, da senhora Fernanda Moura, superintendente de ensino da época, com a proposta de municipalização inicialmente das escolas estaduais João Gomes Velho e professora Joana Cunha. Após a análise da situação, ainda no anterior governo do Estado de Minas Gerais, não fomos favoráveis ao projeto. Este ano, fomos contactados pela atual superintendente regional de ensino, a senhora Dalva Rodrigues, e após levantamento de dados nessa secretaria, e junto aos demais órgãos municipais, fizemos uma planilha de dados e esclarecemos para a mesma, e também alguns representantes desta renomada Câmara, que a proposta do projeto mão dadas não é viável ao nosso município. Reunimos-nos ainda com representantes da Escola Estadual, onde a direção dessa secretária, da Secretaria e o excelentíssimo prefeito municipal, oficializamos o compromisso de não aderirmos ao projeto supracitado. Só, senhor presidente.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da ordem do dia.
Entrando em tramitação, veto integral do Executivo Municipal ao projeto de lei 08/2021, reconhece a prática de atividade física, do exercício físico como essenciais no município de São Paulo e da outras providências de autoria do vereador Flávio Faria. Projeto de lei 10/2021, substitutivo, cria a junta administrativa de recurso infração JARI e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. em única votação. Requerimento dos vereadores comparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Conrado, número 13-069/2021. Niltinho, número 12-036/2021 e 12-036-37/2021. Sandra, 55-052/2021 ao 55-054/2021. Tião Davan, 36-023/2021 ao 36-025/2021. Tiãozinho do Formoso, número 20-024/2021 e Tim, número 23-025/2021 ao 23-029/2021. É só, senhor presidente.
Convido os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos, para apresentação dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Conrado.
Cumprimento os vereadores mais uma vez com uma boa tarde. Cumprimento a todos em nome do presidente Luciano Gomes. Cumprimento os servidores dessa casa, a imprensa. Gilberto Freire estava aí, Jornal do Povo também. Não sei se estão no plenário, mas cumprimento eles também. E eu tenho um requerimento, requerimento 3069. É o pedido que eu até li na semana passada para o presidente dessa casa para encaminhar o projeto de lei 013, né, sobre os motoristas que são gerenciados por aplicativo, para ser encaminhado ao CONTRAN, com base em toda a discussão que fizemos aqui mais cedo a respeito da legislação nacional, a legislação municipal, que obriga que antes de votarmos o projeto, ele seja votado lá no CONTRAN primeiramente. Então esse ofício, esse requerimento eu faço ao presidente da Câmara Municipal. E não sei se já encaminhou, presidente, não sei qual que é a sua posição, mas esse é o requerimento.
Vereador Niltinho. Niltinho, só para... Já foi oficializado o CONTRAN, o vereador? E na reunião amanhã.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Não, boa tarde, né, ainda, né? A mesa diretora, os colegas vereadores, ao público presente, à imprensa. Boa noite a todos, os funcionários da casa. Hoje eu trago dois requerimentos. Um novo requerimento, infelizmente, até a gente fica indignado, porque foi feito tantos pedidos, vem o passado tempo, aí até que foi atendido a... Executivo executou a ponte do Caique lá, onde dá direito do pessoal passar da rua Zé Antunes a acessar o Caique. Hoje, o que está acontecendo? Os maus usuários estão fazendo jus, colocando em risco o público presente ao transitar, o que beneficia a população presente essa ponte. Então eu venho através desse requerimento 036, pediu ao Executivo, à Secretaria de Obras, para que coloque um passa-um nas duas extremidades. Por quê? Para coibir o uso daqueles motociclistas que estão usando, não é, é lógico, não é, né? Tem que olhar, né, todos, aqueles que não sabem se comportar, e outros, o trânsito de cavaleiros, com seus cavalos lá também. A ponte foi feita para atender os pedestres, estão usando de má forma. Então a gente vem pedir para colocar um passa-um nas suas duas extremidades para inibir esse tipo de comportamento de maus usuários. O segundo é também para pedir na Secretaria de Saúde e a Secretaria de Obras para que coloque, teve uma reforma recente dos postos de saúde de todos os bairros praticamente, e coloque um local adequado para que os usuários, ao marcar suas consultas durante a noite, possa até um pouco mínimo de dignidade para poder eles marcar suas consultas. Eles ficam expostos ao tempo, então a chuva, noite, sereno, então para poder dar uma condição, um lugar apropriado. Estou pedindo posto 1 e 2 do Corredor estendendo também aos demais postos de saúde, que vejo todos não têm essas condições para os seus usuários, ao marcar suas consultas e exames. Seriam esses dois requerimento, presidente.
Vereadora Sandra.
Boa tarde, senhor presidente,
tarde.
Vice-presidente, secretário interino, demais colegas vereadores, a todos funcionários da casa, a todos presentes, meu boa tarde, a todos que estão nos assistindo pela TV Web, meu boa tarde, a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, meu bom dia. Eu tenho três requerimentos, o 55052, a vereadora Sandra Cabral, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme dispõe no artigo 116, inciso 9 do regimento interno dessa Casa Legislativa, solicita aprovação do plenário legislativo a moção de pesar em anexo que encaminha aos familiares de Matilde Bento da Silva, no endereço à Rua Isa, número 312, bairro São Sebastião. O outro requerimento, 55053 de 2021, é a pedido dos moradores da Rua 15 de Fevereiro de 2123, localizado no bairro São Sebastião, entrada do quarto depósito, venho solicitar que seja instalado um espelho convexo na saída do supermercado EPA Plus. Solicita desde já que a secretária competente realize uma visita no local para constatar que o presente pedido é prioritário, uma vez que os condutores de veículos vêm tendo dificuldade na saída do supermercado EPA, uma vez que a posição não permite a visibilidade do trânsito do bairro Quarto Depósito, sentido centro, trazendo grande risco aos condutores, bem como aos pedestres que transitam pela localidade diariamente. Portanto, necessita de uma intervenção urgente por parte da Prefeitura. O outro requerimento é o 55054. Solicita a Secretaria Municipal de Serviços de Obras e Serviço, solicita que seja realizada através da Secretaria competente uma recuperação de toda a pavimentação com a Operação Tapa Buraco, de todas as ruas do loteamento Canaã, no bairro da Glória, nas redondezas da Escola Estadual Cornélia Ferreira Ladeira, especialmente na Rua Fortunato, de Paiva Menezes, próximo ao número 116. O presente pedido se justifica, pois os moradores informam que os referidos buracos se encontram totalmente desnivelados em relação ao nível do asfalto, causando muito incômodo a todos os condutores de veículo que transitam pelo local, ainda aos moradores que precisam guardar seus veículos em garagem e que, devido à profundidade dos buracos, vem encontrando muitos transtornos nas manobras e no trânsito em geral. Os motoristas solicitam o referido reparo com extrema urgência. Somente esses requerimentos e muito obrigado.
Vereador Tião Davan.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde,
os colegas de bancada. Boa tarde, pessoal da casa. Boa tarde, Tião do Formoso. Boa tarde, pessoal que nos assiste através da TV Web. E um bom dia quem for nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura. Eu tenho dois requerimentos aqui, senhor presidente. Requerimento do 036 de 025 de 2021, o vereador Sebastião Antônio da Silva Tião Davan, destinatário da Secretaria de Obras e Serviço Público, senhor Oscar Toledo, Santos Dumont, 27 de maio de 2021. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação no plenário legislativo municipal do seguinte requerimento. Reitera o requerimento 036-002 de 2021, aprovado por unanimidade na reunião do dia 18 de janeiro de 2021, que o Executivo Municipal, através da sua secretaria competente, possa realizar em caráter de urgência a capina e manutenção de toda a extensão da Rua Geraldo Coutinho de Souza, no centro da cidade. Na oportunidade, gostaria que fosse feito um estudo da possibilidade da pavimentação asfáltica na referida rua. O pedido acima é demanda dos moradores locais, uma vez que devido ao período chuvoso, a rua encontra-se com muito mato, trazendo perigo de animais peçonhentos naquela localidade. Se é de poder contar com atenção, sem mais subscrevo, Sebastião Antônio da Silva. Outro requerimento, senhor presidente. Requerimento 036, de 024 de 2021. Santos Dumont, 27 de maio de 2021. O vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 136 do Regimento Interno, solicita aprovação no plenário legislativo municipal do seguinte requerimento: que o consórcio intermunicipal de saúde da região sudeste, Juiz de Fora, Minas Gerais, possa prestar esclarecimento quanto ao uso das ambulâncias disponíveis no consórcio para município, integrantes do mesmo, e ainda o modo de distribuição e disponibilidade daquelas. O pedido se faz necessário uma vez que, conforme relatos de populares da população local, a única ambulância com UTI, Unidade de Terapia Intensiva, que fica à disposição do município de Santos Dumont, tem constantemente sendo deslocada para atender a cidade de Juiz de Fora, deixando o município e a adjacência descoberto. Foi noticiado ainda que Santos Dumont conta com apenas duas ambulâncias, uma USA, Unidade de Suporte Avançado, e uma USB, Unidade de Suporte Básico. Desta forma, além dos esclarecimentos requeridos, solicito a viabilização de unidade que possa atender Santos Dumont em tempo integral. Se é de poder contar com atenção, sem mais, subscrevo Sebastião Antônio da Silva. Por hoje é só, senhor presidente.
Vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Boa tarde ao secretário, senhor vice-presidente, todos os amigos vereadores. Boa tarde para todos os funcionários da casa, para todos que aqui estão nos assistindo. Quero dar também uma boa tarde para quem está nos assistindo pela TV Web e um bom dia para todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Senhor presidente, eu tenho quatro requerimentos. O primeiro requerimento é o 23025, destinatário Executivo Municipal e Secretaria de Obra, Serviços Públicos. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência Operação Tapa Buraco, no seguinte endereço: na rua João Kingman, no bairro da Glória. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que apontam que toda a extensão da rua se encontra em péssimas condições, pois está com muitos buracos. Assim, a situação tem se agravado no tempo de chuva, pois carros em alta velocidade arremessando água a quem estiver passando no local. O segundo requerimento, senhor presidente, é o 23026, destinatário Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a extensão da rede de energia elétrica na rua projetada no bairro Ponte Preta. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que apontam que esta rua está ficando muito perigosa no período noturno, no final da rua, precisando desta extensão de rede de energia, no mínimo 2 postes, para uma boa iluminação. Os moradores da localidade estão pagando corretamente a iluminação pública, por isso vem requerer que seja atendido o presente pedido. O 23027 é o destinatário Agência dos Correios. Que a Agência dos Correios possa providenciar o CEP na Travessa dos Moinhos, no bairro Córrego do Ouro. O presente requerimento justifica perante a solicitação dos moradores que, com a mudança de endereçamentos postais da cidade, CEP, de acordo com a lista disponibilizada, a população, a Travessa dos Moinhos, acabou ficando sem CEP. E quando os moradores vão fazer compras virtuais ou algo do tipo, não conseguem informar o CEP, pois ainda não possui. Outro requerimento é o 23028, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a Operação Tapa Buraco na rua Capitão Nélio Presotti Filho, no bairro São Sebastião, próximo à BR-040. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores, que apontam que toda a extensão da rua se encontra em péssimas condições, pois está com muitos buracos. E o 23029, destinatário Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, possa providenciar em caráter de urgência a Operação Tapa Buraco na rua, aliás, na Estrada Boa Sorte, no bairro Campo Alegre. O presente requerimento se justifica perante a solicitação dos moradores que apontam que toda a extensão da rua se encontra em péssimas condições, pois está com muitos buracos e com as chuvas ficam cheio de lama, impossibilitando o direito de ir e vir de pessoas e automóveis. Se possível, que seja jogado cascalho no local ou de ser feito um asfalto na localidade, para que possam os moradores passar pelo local. Segue em anexo a foto na localidade para que possa ser visto calamidade que o local se encontra. Só isso, senhor presidente.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, renovadamente, senhor presidente, e aos demais. Requerimento coletivo 20, 24 e 2021, o vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto e Sebastião Antônio da Silva, destinatário, Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Obras e Serviço Público. São os bons 27 de maio de 2021, os vereadores Sebastião Ramos de Almeida Neto e Sebastião Antônio da Silva, no uso das suas atribuições regimentais, consoante o artigo 106 do Regimento Interno, solicita aprovação no plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de sua secretaria competente, realiza a restauração geral da ponte localizada na Soledade, zona rural do município Santos Dumont, visando melhorar a trafegabilidade dos veículos e transeuntes que passam por essa ponte, pois a referida se encontra caindo, causando muitos transtornos e perigos aos moradores e trabalhadores local. Sem mais, subscrevo Sebastião Ramos de Almeida Neto e Sebastião Antônio da Silva. Só, senhor presidente.
Na ordem do dia, solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca do requerimento dos vereadores. Relator, vereador Tim.
Boa noite novamente a todos. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos Conrado Luciano Batista, requerimento número 13069, Luciano Gomes, requerimento, foi riscado, Luciano, me perdoa, Nilton Novaes do Amaral, requerimento número 12036 e 12037. Sandra Imaculada Cardoso Cabral, requerimentos número 55052 ao 55054. Sebastião Antônio da Silva, requerimentos número 36023 ao 36025. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20024. Wilton de Souza Luiz, requerimentos número 23025 ao 23029. Foi retirado os requerimentos de Luciano 23010 e do Tiãozinho do Formoso 20025. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Só isso, senhor presidente.
Coloque em discussão os requerimentos nos termos do artigo 99 do Regimento Interno. Cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloque os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Justificativo de voto. Momento, tribuna livre.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, velho.
Eu gostaria de pedir desculpa pelo que eu vou fazer um pedido aqui. Por hoje ter sido um dia muito difícil para mim, eu gostaria de pedir aos colegas vereadores que no momento adequado eu não fiz, mas em tempo, pedir que quebrasse protocolo, porque nós perdemos o Guilherme, que é um dos assessores mais antigos dessa casa. Ele perdeu seu pai, uma pessoa muito querida. Eu gostaria de, em tempo, pedir esse minuto de silêncio em homenagem ao pai dele, e peço até desculpa a ele que no momento adequado eu não pude prestar essa homenagem a ele.
Sim, coloca desde já um minuto de silêncio.
Eu agradeço.
Momento, tribuna livre. Conceda a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogar por mais 2 minutos, caso solicitado. Vereador Conrado.
Boa tarde a todos e todas. Faço uma saudação ao João Batista, Rádio Cultura, que se faz presente nessa reunião. Também Tionzinho do Formoso. Laurian, que está aí também, presente. Eu queria iniciar minha fala sobre a situação do CONTRAN. Eu sei que nós debatemos aqui hoje à tarde esse assunto, mas agora é o momento da transmissão. E para as pessoas ficarem sabendo, é importante a gente falar aqui alguns pontos mais uma vez. O governo municipal, ele precisa valorizar o trabalho do CONTRAN. É um dos poucos conselhos de Santos Dumont que tem funcionado, que tem atuado. Este governo municipal, ele não é um governo que trabalha incentivando os conselhos municipais a funcionar, mas mesmo assim o CONTRAN tem resistido, tem atuado, faz reuniões constantes, delibera, faz comissões temáticas para discutir determinados assuntos do trânsito de Santos Dumont. Então, e a lei municipal de criação do CONTRAN, ela aponta que todo assunto referente ao trânsito precisa passar pelo CONTRAN, né, que é o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. Então, a minha sugestão, que sempre foi desde o início, que todo projeto referente ao trânsito e à mobilidade, primeiramente, tenha que ser discutido no CONTRAN, não porque o regimento interno da Câmara obriga que os projetos têm que passar para o crivo do Conselho. Não, é porque a lei de criação do CONTRAN diz que toda a política do trânsito tem que passar por lá. Então, o projeto referente aos motoristas gerenciados por aplicativo, transporte individual de passageiros referente aos motoristas gerenciados por aplicativo, precisa passar pelo CONTRAN. E a Prefeitura errou em enviá-lo aqui para a Câmara, sendo que o combinado no CONTRAN estava presente eu, o vereador Keilon, o vereador Sebastião do Formoso, acho que somente nós três. Se eu esqueci de algum vereador, peço desculpas. Mas a Prefeitura, o Governo Municipal, através do doutor Adalberto, procurador jurídico, e através do secretário municipal de Transporte e Trânsito, eles informaram para todos os membros do CONTRAN e para nós, vereadores, que todo projeto referente ao trânsito seria enviado primeiramente ao CONTRAN. E aí, 2 projetos referentes ao trânsito foram enviados para a Câmara sem passar para o CONTRAN. Isso demonstra uma estabilidade do governo, que fala, dá uma posição, muda de posição. E então, assim, e o próprio Paulo, secretário Paulo, diz que não teve acesso a esse projeto referente aos motoristas gerenciados por aplicativo, né, o transporte aí de passageiros, o famoso Uber. Então é preocupante essa situação. O governo precisa se alinhar melhor no que fala, no que promete, porque a instabilidade do governo de mudar de posição, a gente tem acompanhado e a gente defende sempre uma mudança, acreditando que o governo vai mudar. Então, sobre o projeto esse, né, dos motoristas de aplicativo, a minha defesa é que ele seja discutido no CONTRAN, já vai ser discutido no CONTRAN. Então, o processo de tramitação dele vai ser interrompido, não é isso, presidente? Esse projeto vai ser interrompido, a tramitação dele, do Uber, aqui na casa, ou vai tramitar junto com a discussão do CONTRAN?
É, junto com a tramitação do CONTRAN.
Entendi. Mas, de qualquer maneira, nós vamos votar nele, vamos votá-lo depois de ser discutido no CONTRAN, não é isso?
Isso.
Ah, sim. Então, esse é o caminho correto que diz a legislação. Eu queria lembrar também aos vereadores que na próxima segunda-feira ficou marcado com as conselheiras tutelares às 15 horas, não é isso, Fernando? Próxima segunda-feira, 15 horas, reunião com as conselheiras tutelares para discutir a política municipal da infância e da juventude. Eu acho que a gente, todos os vereadores deveriam estar presentes, as conselheiras virão para falar sobre essa política, tem muita lei municipal que não é cumprida, então é uma pauta importante para que venhamos a trabalhar em cima delas. E para encerrar, eu queria lamentar, acabei de receber a notícia, não deu para ler tudo, mas antes de começar a reunião da Câmara, eu vi aqui que os organizadores da Copa América, porque a Copa América seria na Colômbia, né? A sede da Copa América seria na Colômbia. Os organizadores da Copa América entraram em contato com o Estado da Colômbia. Colômbia disse que não vai sediar a Copa América. Aí a Comebol foi atrás da Argentina. A Argentina disse: nós não temos condições de realizar a Copa América, situação do Covid. Aí o que, que o Bolsonaro faz? Ele vai e oferece o Brasil para sediar a Copa América. No meio de toda essa confusão, instabilidade financeira, política, estabilidade na saúde, um presidente que tem uma mente perversa, que a gente não consegue nem conceituar essa pessoa, né? Ele tem que ser contido imediatamente, porque ele está colocando a vida das pessoas em risco, e ele tem o prazer de colocar a vida das pessoas em risco, e lamentar ainda que tem muita gente que apoia. Olha a situação do Brasil, o presidente oferecendo o país para sediar a Copa América, porque ele poderia ter recusado, né? Enfim, mas a gente lamenta, mas a gente tem que continuar resistindo, questionando esse presidente que não pode estar mais no poder, né? Não podemos deixar a população em risco dessa forma. Ele é contra o auxílio emergencial num valor justo, né? Defendeu tratamento precoce, foi contra a vacinação no ano passado, recusou vacinas. Está comprovado que ele colocou a vida das pessoas em risco, não enfrentou a pandemia corretamente, como a maioria dos países fizeram. E hoje essa decisão aqui comprova que ele está brincando mesmo e está jogando para tentar vencer as próximas eleições. Então, como ele sabe que tem muita gente com essa mente que segue ele, ele faz desse jeito, porque é o único jeito dele ganhar a eleição, infelizmente. Mas a gente tem que continuar combatendo, questionando e conscientizando a população que o que ele está fazendo está prejudicando a economia, está prejudicando a saúde. A gente não pode deixar de falar sobre isso.
Vereador Nilton.
Boa noite a todos novamente, ao pessoal, ao público presente. Então, presidente, hoje eu venho aqui parabenizar novamente como o Cláudio Lins, pelo empenho, pela dedicação, aqueles pedidos que a gente tem feito aí, tem atendido da maneira que pode, sei que a demanda é muito. Ele atendeu a rua Padre Antônio Vieira, no Córrego do Ouro, colocando uma luminária com um cabo extensor maior para facilitar a locomoção do pessoal, pedestres, usuários, né? E também lá no quarto depósito, na rua Honorato Dornelas, França, próximo ao número 50 lá, ele colocou mais uma luminária lá, facilitando o pessoal que tem acesso ao fundo onde não tem iluminação. Esse seria o primeiro ponto. E o segundo é reforçar meus requerimentos devido ao como se diz, o transtorno que dá ao usuário da ponte do Caíque, que foi tão solicitado. Hoje, alguns mal, né, nem não pode discriminar alguns. A gente não pode ser tão forte no motociclistas e cavaleiros, né, fazendo de mau uso a ponte que é para beneficiar o usuário pedestre. Então é chato, uma coisa que o pessoal não tem senso, né? Já tem aqueles. Então esse seria um outro ponto para reforçar meus requerimentos. E nos postos de saúde, que foi feita uma reforma em Montes, e não olhar esse lado do usuário, de colocar um local adequado para que o usuário, ao marcar suas consultas, já que tem usuário que dorme até de um dia para o outro, não tem um local adequado para ele ficar e fica exposto ao mau tempo da noite, né? Visando a saúde, isso estendendo a todos os postos da cidade, não só o Córrego do Ouro, posto 1 e 2, a todos. E também, pela reunião, foi muito boa com os donos de aplicativos, seu advogado Renato, sobre, deu para esclarecer bem, para ele poder também divulgar nós, vereadores, né? Que a gente está aqui para estar do lado do povo, aquele que votou na gente confia no nosso trabalho. Ninguém está aqui para tirar emprego de ninguém. A gente conversamos com eles, que esse projeto é do executivo, tem que passar pelo CONTRAN, igual o Conrado disse, toda hora tem que bater nessa tecla. A gente está aqui para defender o pão de cada dia de todos, que nós somos votados por todos. Então, jamais nós vereadores vamos fazer alguma coisa que vai prejudicar a um motorista. Apenas quer que regulamenta, só dá condições seguras para o usuário. O usuário é que tem até a opção de escolher quem ele quer usar, se é o Uber, que é o aplicativo, o ônibus ou o táxi. Eles que têm que escolher, não somos nós que vamos querer acabar com uma lei, que essa lei é federal, não tem como não, nós temos que só ajustar a essa lei. Então, que fique bem claro para os usuários, que nós vereadores estamos aqui para, somos junto com eles, ninguém está aqui para tentar tirar direito de ninguém, não, jamais. Esse seria o meu comentário. Boa noite a todos. Obrigado.
Vereador José Abude.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, a vereadora, todos os presentes. Boa noite àqueles que me escutam, né, me assistem pela TV Web. E um bom dia para aqueles que me ouvirão pela Rádio Cultura. Começo, senhor presidente, de certa forma, até agradecendo a vereadora Sandra por ela ter feito a indicação lá para a rua Fortunato de Paiva Menezes, lá no bairro da Glória, que é o mesmo objetivo da minha, que eu fiz também há uns 30 dias atrás, talvez, que lá a rua realmente está em um péssimo estado de conservação. Existem buracos lá de todo tamanho. Então, agora, com o reforço do pedido dela, a nossa esperança é que o poder público chegue lá e resolva. Em segundo lugar, senhor presidente, gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto do aplicativo que está aqui na casa, que chegou para a gente. Eu participei da reunião junto com os proprietários dos aplicativos, e a sequência eu acho que está definida, né? O projeto vai ser encaminhado ao CONTRAN, o CONTRAN vai dar o seu parecer, fazer seus posicionamentos, e nós vereadores vamos continuar também estudando o projeto, e sempre com o objetivo de acertar, sempre com o objetivo de prestigiar a população de Santos Dumont. Em terceiro lugar, eu gostaria de agradecer ao líder do governo, ao vereador Keilon, que na reunião passada eu solicitei a ele que conversasse com o executivo municipal, com a secretária de Educação, a respeito da municipalização de algumas escolas estaduais, que esse problema estava trazendo transtornos, né, para os funcionários públicos estaduais, para os alunos, não se saberia como que isso ia ser conduzido. Mas, como naquela ocasião ele mesmo já tinha me adiantado que o executivo é contra fazer essa municipalização, agora ficou confirmado através da correspondência que foi lida pelo vereador Sebastião, que que está como primeiro secretário, como secretário, dizendo que, não, que a prefeitura não tem interesse em municipalizar algumas escolas estaduais. Com isso, todos aqueles envolvidos, aquelas pessoas que estão me ouvindo, que estão envolvidos de alguma forma, seja aluno, seja professor, seja servidor público estadual, podem ficar tranquilos que as coisas vão continuar como estão. Que não estão boas, mas pelo menos vão continuar como estão. A gente sabe que isso não é hora, não é momento de fazer uma municipalização desse tamanho. E quem sabe, no futuro, com muita calma, isso pode vir até acontecer. Se for para o bem de todos, por que não? Mas no momento não é a hora certa. Então eu quero agradecer. E para terminar, senhor presidente, fazer só um comentário sobre uma notícia a nível federal, a nível do Brasil, né? É sobre o STF. Mais uma vez o STF está aqui na minha pauta. O que que acontece? Um dos ministros do STF, o ministro Dias Toffoli, que foi advogado do Partido dos Trabalhadores antes de ser ministro do STF, esse ministro, ele foi acusado por Sérgio Cabral, que é governador do Rio de Janeiro, e é o campeão de condenação da Lava Jato, se não me engano, mais de 300 anos de condenação. E esse Sérgio Cabral fez uma delação premiada. E na delação premiada dele, ele cita que o senhor ministro Dias Toffoli vendeu sentença por R$1 milhão, não sei o valor direito, que não me interessa. Só estou falando um caso, o que que ele fez. Ele vendeu e o Sérgio Cabral narrou, cita nomes, datas, momentos, tudo direitinho. E isso foi o aceite da delação premiada desse Sérgio Cabral, teve que passar pelo STF. E lá no STF, a delação premiada foi rejeitada por 6-5, se não me engano. E com um dos votos do ministro Dias Toffoli. Eu, sinceramente, eu perco qualquer esperança que se a gente depender do STF, nós vamos sobreviver. Porque sobreviver à pandemia já é difícil de sobreviver. Agora, sobreviver à pandemia com falsidade, com trairagem, com essas coisas que a gente vê a CPI da Covid fazendo, não tem condições. Infelizmente, a nossa política, o nosso Estado Democrático de Direito realmente está em dificuldades. Essa é só a minha posição, senhor presidente.
Vereador Flávio Faria.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Cumprimento todos os vereadores, a toda a imprensa, escrita, falada, a todos que nos vão assistir. Estão assistindo pela TV Web e também vão nos ouvir pela Rádio Cultura. O meu bom dia. Primeiro, senhor presidente, eu gostaria de desejar mais uma vez ao meu amigo, a uma pessoa que admiro muito, o Guilherme, que é um dos assessores mais antigos, uma pessoa muito estimada pela essa casa, que leve a seus familiares, sua mãe, seus irmãos, os nossos sentimentos. Claro que eu vou fazer uma moção de pesar. Que Deus conforte o coração de todos. Depois eu quero fazer um breve comentário, que eu vou ter um momento para poder falar daquele projeto que o Executivo vetou por completo. E que a Câmara votou favorável por unanimidade. Eu conversei com vários vereadores do mandato passado, desse mandato em Juiz de Fora, e contei o que aconteceu. Pode ser até perseguição política, pode ser uma coisa pessoal. Lá foram respeitados, lá ninguém é louco de se entrar na onda vermelha, se entrar na onda pior ainda, de as pessoas praticar, mesmo que as pessoas vão saber o que tem que ser feito, na verdade. Eu espero que a Câmara, mais uma vez, mantenha sua autonomia e os vereadores também mantenham sua posição. Outra coisa que eu queria falar é com relação ao que eu disse há duas semanas atrás, com relação aos alvarás. Eu até agradeço, e mesmo porque é uma obrigação, é um funcionário público que recebe, a secretária Sheila, pelo menos, ela teve a humildade de me responder. Porque o senhor Zé Lúcio, quando eu encaminhei e mandei protocolar com ele sobre a ajuda emergencial, sequer me respondeu. Mostra quem é a pessoa que está assessorando o senhor prefeito. Mas, por um outro lado, não concordo de nada do que ela põe. Porque ela põe, o seletismo, digníssimo, vereador, agradeço muito a essa secretaria quanto aos critérios de deliberação dos alvarás e certidão negativa. Como é conhecimento de todos, vivemos um período atípico devido à pandemia, além disso, uma série de trâmites a serem observados em relação aos serviços questionados, tais como vistoria com emissão de laudo feita pela Vigilância Sanitária, vistoria feita pelo Corpo de Bombeiro com emissão de laudo, estudos sobre impactos ambientais, que tais procedimentos demandam tempo e pessoal que, devido à pandemia, ficaram de quarentena, além do período da onda roxa. E aí ela põe aqui, eu agradeço muito, não aceito e não admito esse argumento nunca, porque foi provado e comprovado que a pessoa esperou o tempo que tinha que esperar, que tem um prazo, depois você protocola, e não foi dado alvará. E aí teve que entrar na justiça, a justiça pegou e deu. Concedeu o alvará. Se a pessoa tivesse irregular, ainda pondo a prefeitura com multas altíssimas durante a cada dia. E para completar, senhor presidente, eu encaminhei o meu pedido de alvará da minha loja. Você sabe quanto tempo demorou para sair? Se não me falha a memória, foi 4 dias. 4 dias. Aí eu falo, é perseguição pessoal por várias coisas que aconteceu com essas pessoas, com o seu prefeito. Mesmo que houve em off, a secretária ouve ela justificando, não dessa forma, mas de outra forma, com relação à não emissão do alvará. Então, uma coisa gravíssima, vou encaminhar com certeza a promotoria para que se, pelo menos, toma ciência. Mas eu acho que está sabendo, porque se a juíza deu, isso já está, já algumas pessoas aconteceram isso. Também gostaria de falar sobre a rua Capitão Nestor. É lastimável, é vergonhoso. O que esse governo vem fazendo? Eu culpo esse governo, porque a Copasa e a pessoa, uma das pessoas que veio me cobrar, que não foram poucas, que eu acho que todos os vereadores já chegaram a ser cobrados, a Copasa está rasgando de cima e embaixo. Aí foi questionada a Copasa por que ela não vai fazer parte por parte. Disse que tem que fazer o experimento depois que fizer todas as ligações. Aí, para completar, a pessoa endurou e falou assim, aí é mais indignação, porque tem hora que dá vontade de concordar com as pessoas para não votar, que eu acho muito errado. dá vontade de concordar com as pessoas que não dá para acreditar mais em política. Nós pedimos, a pessoa pediu no mínimo, se é que tem que fazer isso mesmo, que a Copasa, pelo menos, arrumou um caminhão pedido à Copasa, que pelo menos jogue 3 caminhões de água por dia, um de manhã, um na hora do almoço e um de tarde. Esse é o mínimo que as pessoas paga o esgoto que não tem, a coleta de esgoto, faz tudo e não tem direito a nada. Porque tem direito a comer poeira. É o que a Copasa está fazendo. Mas por que que eu faço que é o governo? Porque o governo tem fiscalização. O governo, ele tem obrigação de ir lá e questionar, de pedir, de falar. Ainda mais, que agrava mais ainda, que a pessoa ainda me falou, que tem autoridades. Só secretário do governo tem 3. Fora vereador, fora pessoas aqui da Câmara que moram lá. E aí você vai falar, mas é o prefeito aqui que... Não tem justificativo, não tem. Eu disse a ele que eu vou continuar brigando, que eu vou continuar fazendo a minha parte, que é minha obrigação. Eu não estou fazendo nada de favor para ninguém. Eu recebo dinheiro público, assim como todos recebem, assim como os secretários que lá moram recebem. Que eles é que deviam também estar cobrando. São 3 secretários para uma rua só, meu Deus. E que nada fazem. Agora, com relação ao governo federal, eu lamento muito, eu votei no presidente que está lá, porque achei que a extrema esquerda é complicada, acho que agora virou extrema direita, é complicado. Torcer, eu tenho certeza que Deus há de iluminar para que esse país tenha uma pessoa de centro, uma pessoa de diálogo, uma pessoa equilibrada. Porque o que nós temos visto aí é brincadeira. Tudo que não pode fazer, o presidente quer aconselhar a fazer, tudo que... E aí não tem jeito. Aí, infelizmente, eu acho que a Argentina, me parece que a Argentina queria fazer a Copa América, mas eu acho que a situação lá piorou tanto quanto o que nós estamos vendo aqui. Infelizmente, São Zumon está ficando um caos também. Eu vim do hospital e está tudo cheio, tem 6 pessoas em espera, as pessoas estão relaxando. A pandemia, ela não vê cor, não vê dinheiro, não vê quem é pobre, quem é rico, quem é... ela... Então, está gravíssimo o estado que nós estamos passando. E mais uma vez a gente lamenta tudo isso que está acontecendo, que podia ser tudo mais, menos grave no nosso país. Obrigado,
vereador Otamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, demais vereadores. Boa noite à imprensa escrita, falada, online. Você que nos assiste pela TV Web, meu boa noite. Aos ouvintes da Rádio Cultura, bom dia. Quero cumprimentar aqui o João Batista da Rádio, sempre presente nas reuniões da Câmara com a gente. Quero cumprimentar o Laurian, também, que está presente aqui, junto com a Luciene, né? Sua esposa. Senhor presidente, eu quero aqui hoje falar que nesta casa hoje nós tivemos a oportunidade de receber o presidente do sindicato do transporte rodoviário, junto com o secretário, junto com o Luciano Gomes, né, tivemos a honra de receber, aonde que ele protocolou aqui um ofício, junto comigo e com o Luciano, pedindo que a Câmara Municipal, junto com a presidência da Câmara, junto com a Câmara Municipal, pudesse interferir junto à Secretaria de Saúde a vacinação para os motoristas e cobradores de ônibus de Santos Dumont. São Paulo já está vacinando todos os motoristas e cobradores. Juiz de Fora já está vacinando todos os motoristas e cobradores. Eu lembro, né, vereadora Sandra, que ela fez uma indicação também aí pouco tempo, parece que para os gari, né, o pessoal do cemitério. Então, nós vamos encaminhar esse pedido à secretária de saúde, mas eu já até liguei para ela outro dia a respeito desse assunto. Ela falou que vai seguir as normas e não tem como fazer, que quer seguir as normas, né, por idade e etc e tal. Então o que acontece? No país, nós, o maior número de mortes que tem é de motoristas e cobradores de ônibus, de Covid. Isso aí é uma pesquisa que tem a maior morte, porque o cobrador, ele está de frente com o passageiro e ainda pega o dinheiro, né? O vereador Sebastião, motorista, sabe disso. E os motoristas de ônibus são aqueles que estão o dia todo, principalmente, né, cidade grande, outros lugares. E você vê Santos Dumont, nós aqui infelizmente perdemos o Mauro, né, um motorista de ônibus, uma pessoa muito querida aqui em Santos Dumont. E nós estamos com um motorista também na UTI, motorista do bairro da Glória. Depois até faço o nome para vocês, que é chato falar que sai na rádio. Tem um motorista amigo nosso do bairro da Glória também, que está na UTI Covid, também aqui em Santos Dumont. Então a situação em Santos Dumont hoje, a questão do Covid não é agradável, né? A gente sabe disso, o vereador acabou de falar, mas a gente já sabe disso, o dia a dia nosso aqui na cidade não é agradável, né? E você, basta você sair no calçadão, e até tem um morador aqui do centro da cidade que me mandou à noite, sábado e domingo, aí no calçadão, na avenida, parece festa, garrafa de cerveja para todo lado, é o povo, muita vontade na cidade. E tem uma cidade vizinha nossa também aqui, tem até um, está até na internet já aí, vai ter show, vai ter evento, né? E depende do hospital nosso aqui, que a cidade era estava. Vai ter até show, vai ter evento num, acho que num restaurante, num parque lá. Eu vi isso. Eu vi isso na internet, está aí convidando as pessoas. O hospital nosso, queria perguntar para quem está ouvindo aí, quem vai num evento desse. O hospital está aguardando leitos, né? Então, seis pessoas aguardando leito. Você vai participar de uma festa dessa? Aonde está a responsabilidade sua com a sua família? Só quem já pegou o Covid, ou alguém da família que já teve o Covid, sabe o que é essa doença. Então, a gente pede aí às pessoas que tenham mais compreensão, que tenham mais respeito, que usa mesmo as medidas que é preciso ser tomada. Então, presidente, eu quero aqui hoje agradecer também o Cláudio Lins, né, que está aí no comando da questão da troca de lâmpadas, esses braços de iluminação pública e extensão de rede. Hoje, no Morro dos Coutinhos, pedido meu, na rua Ricardo Peixoto de Moraes, e outra rua lá, ele colocou braço de iluminação pública, fez as trocas de lâmpada, e vou deixar aqui até o pedido para ele, que no final da rua Ricardo Peixoto de Moraes, no bairro Córrego do Ouro, que o viradouro do ônibus, quem sabe um dia, né? É o virador de caminhão e de material de construção, tudo, lá precisa colocar um poste com a iluminária para dar mais segurança para os moradores do Morro dos Coutinhos, daquele local lá. E também aqui, não posso deixar de comentar também, junto com o Luciano. Luciano, essa semana foi inaugurado o posto, a reforma do posto do bairro Nossa Senhora Aparecida, né?
Aí, vereador.
Que foi uma reforma também do posto do bairro Nossa Senhora Aparecida, pela administração atual, onde que já reformou o posto da Avenida Palmira, o posto lá do Cruzeiro também. Então, não podemos deixar de falar o quanto melhora para os moradores lá do bairro Nossa Aparecida a questão, né, Luciano, da reforma do posto lá. E, ao mesmo tempo, eu gostaria que também, que todos os vereadores, às vezes depois pode só prestar atenção, porque às vezes depois fala que não vai ser convidado, né? E amanhã, às 14 horas, aqui na Câmara Municipal, João Batista da Rádio, pessoal, Laureano, todo mundo é convidado, pode vir, acho que está autorizado até 30 pessoas, vai ter aqui amanhã uma reunião com o pessoal para a criação de uma associação de proteção aos animais, tá? Vai ter uma reunião aqui amanhã e eu gostaria do apoio de vereadores. Eu não vou participar da associação, estamos aqui só dando um pontapé inicial para poder ajudar, para que eles sigam o caminho deles, o trabalho deles. até disse para eles que quando se cria uma associação de proteção aos animais, que a gente vê vários animais abandonados na nossa cidade, e não pode visar só recurso do poder público, porque não é fácil. É? Então a associação tem que ser criada e ela tem que tentar caminhar com eventos e outras coisas, caminhar com as próprias pernas. Porque muitas das vezes a outra associação de proteção aos animais que tinha em Santos Dumont, que foi fechada, ela recebeu o último recurso, recebeu um ano só. Poderia passar até 12 mil reais, poderia passar até 12 mil reais anual, né? Seria uma média de R$1.000 por mês, e o governo passado, na época, não repassou dinheiro para a associação teve que fechar, porque não conseguiu caminhar com as próprias pernas. Então, o que nós vamos deixar aqui é que a nova associação criada de proteção aos animais de Santos Dumont, onde a gente vê muitos animais abandonados, ela precisa, sim, já começar caminhando, sim, com a própria perna, como eu disse. Se vier do governo municipal, do governo estadual, federal, com certeza vai somar muito. E hoje, na nossa cidade, a gente se encontra com muitos animais abandonados. E uma grande, não justifica, né? Junto à crise financeira, a pessoa, junto à crise, só dois minutos, presidente, junto à crise financeira, a pessoa não, muitas das vezes também não consegue nem manter o animal em casa, acaba se descartando desse, soltando em algum lugar, sem ele ter culpa nenhuma. Então a reunião é amanhã, às 14 horas, todos estão convidados. Tá? E quero aqui deixar meu sentimento, né, ao pai do Guilherme, de Djalma, né? Meu sentimento, tá? Que Deus dê força à família nesse momento difícil. Senhor presidente, só queria lembrar também aqui, concluindo meus dois minutos, lembrar que no bairro Córrego do Ouro, a rua Giovanni Peduz, tivemos uma reunião, gostaria até que o secretário, o nosso líder da bancada, o Keilo Mazilão, pudesse encaminhar o executivo e perguntar ao secretário de obras o que está acontecendo. Porque mais ou menos uns dois meses atrás tivemos uma reunião aqui nesta casa, onde que estava o Zé Geraldo, estava o secretário de obra. Eles disseram aqui nessa reunião que a Giovanni Peduz ia ser concluída o asfalto na parte lá onde que tem o loteamento, que tinha feito a parceria com a empresa que ia fazer a continuidade do asfalto, né, Tinho? O Tinho mora lá perto, sabe disso. E até hoje não foi feito, né? E uma outra coisa que nós temos que cobrar do executivo, o que tiver de elogiar, a gente vai elogiar, o que tiver de cobrar, a gente vai cobrar. E o que nós temos que lembrar, que esses moradores que estão lá, as pessoas idosas, deficientes, outros mais que moram na Giovanni Peduz e na rua Água Boa, conhecido como Água Boa no bairro Corre do Ouro, o ônibus passa na rua de baixo. Nem atendendo os moradores daquela rua, o ônibus está passando a Celeste Viplan, alegando que não tem passagem, mas não tem passagem quando está chovendo, mas no período da seca tem como ônibus passar. Então acho que também está faltando parte de boa vontade da empresa e do Paulinho, vou cobrar dele novamente, que está lá no executivo, que possa cobrar o ônibus lá, porque essa chuva que está dando aí é uma chuvinha passageira que não dá para atrapalhar um estado para passar um ônibus lá, não. Então, e a América Turismo, que tem que sair com seus carros lá, está sendo muito prejudicado também. Então, eu gostaria que o senhor pudesse levar o executivo, que pudesse resolver essa questão da Giovanni Peduz. Obrigado, presidente.
Vereador Keilo.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, servidores da casa, a todos que se encontram presentes no plenário, aos que nos acompanham pela TV Web e Rádio Cultura. Senhor presidente, hoje nós tivemos o início de um diálogo muito importante à frente de um tema sensível, qual seja a regulamentação do Uber em nossa cidade. Eu acho que essa casa deu o passo na inauguração do diálogo. Eu acho que agora o projeto tramita com mais tranquilidade, uma análise cuidadosa, para que as pessoas que tiveram aquela visão precipitada de encerramento do serviço possam ter a tranquilidade de que as coisas não se encaminham para isso, nem por parte do executivo, nem por parte desta casa. Eu tive com o secretário de administração na semana passada, coloquei para ele a questão das placas das ruas com o nome dos logradouros e o respectivo CEP, com as alterações que estão acontecendo no município agora. Esse material será adquirido.
Na próxima semana, a comissão de licitação realizará também a contratação de equipes para o serviço de tapa-buracos na cidade, vereador Tião. Nós temos em frente ao Banco Itaú, só para exemplificar, mas nós temos na cidade inteira crateras, buracos de todas as medidas se abrindo. E esse processo de licitação se dará amanhã, no dia 1º, já para contratar a responsável. No dia 8, nós teremos aquisição de material para sinalização das vias públicas. Nós tivemos realizado também, já escolhido por processo licitatório, o transportador de cascalho, empresa Serclau. Vai fazer o transporte de cascalho da Siderúrgica Mendes Júnior para a cidade de Santos Dumont, para alocar e distribuir para as estradas rurais. Com todas as dificuldades, as coisas começam a andar. O processo licitatório é muito complexo, né, vereador Conrado? A lei de licitação, ela amarra bastante. E aquela equipe é muito dedicada. São volumes de serviços muito grandes, mas as coisas, na medida do possível, vão andando, vão caminhando. Nós tivemos também licitados, junto à Secretaria de Obra, material elétrico, hidráulico e de drenagem, incluindo aí as manilhas, vereadora Sandra. Nós já temos aí, então, portanto, a Secretaria de Obras, Zezinho, está apta já a comprar esse material para servir, inclusive, sobretudo, nas estradas rurais, também que demandam manilhamento em vários trechos. Ou seja, essa passada na comissão de licitação já deu para ver o que o município já vem buscando para que as coisas andem de forma mais célere. No mais, nós enfrentamos um período difícil, a pandemia recrudesce, ela resiste. Eu estive com a secretária de saúde na sexta-feira, novamente ponderei a questão da vacinação dos garis, conforme Vossa Excelência, vereador Conrado, vereadora Sandra, trouxeram, mostrando que outras cidades já estão fazendo. É uma classe muito sensível e exposta. E na medida do possível, acredito eu que agora, com a chegada de lotes maiores, nós tivemos um problema de interrupção das vacinas, mas eu acredito que nessa volta, nessa redistribuição, essa classe poderá ser contemplada, vereador Altamir. Claro que temos os motoristas de ônibus. Quem está produzindo nesse momento e precisa sair de casa, realmente tem que ter uma visão diferenciada. É o que se pode fazer. Isso é o mínimo. E dessa forma nós estamos juntos da administração, na medida do possível, para que as demandas dessa casa sejam lá levadas e sejam no máximo respondidas, com algumas dificuldades, mas eu vejo naquela equipe, vejo tudo que passa pela licitação, vereador Wilton, as coisas acontecendo, vereador Nutinho. Então eu acredito que esse processo licitatório, ele é um pouquinho moroso mesmo, mas a prefeitura vai adquirindo e vai colocando à disposição da administração para que sejam operacionalizadas as demandas do município. Por hoje, senhor presidente, é só. Muito obrigado.
Vereadora Sandra.
Boa noite mais uma vez a todos. Gostaria de cumprimentar também o João Batista, sempre presente conosco, cumprimentar o Luciano, o Laurian, também presente aqui conosco, e a todos que estão nos ouvindo pela TV Web e a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o vereador Altamir por nos convidar, mas já avisar desde já que eu não vou poder estar presente, que eu tenho um compromisso amanhã de 1h30 até 4 horas da tarde. Então, não vou poder estar presente, tá? Mas estou aí para aquilo que puder. Uma coisa que eu gostaria também de estar falando é de dizer para o Guilherme, né, que está aqui, sobre a questão do pai dele, Djalma, um grande homem, uma pessoa que nós conhecemos, que foi uma perda muito grande para a cidade de Santos Dumont, mas que Deus e o tempo possa estar confortando e consolando vocês. Dizer também que hoje eu fiz um requerimento para a família da dona Matilde. A dona Matilde foi uma das primeiras membros da igreja Batista. Ela também veio falecer essa semana com 93 anos, uma mulher guerreira, batalhadora, que nos ensinou muito. Quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar a Igreja Metodista pelos seus 120 anos que ela completou aqui na cidade de Santos Dumont. A todos ali da igreja, os membros, pastor, Fica os nossos cumprimentos. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e estar pedindo ao líder do governo que eu tenho recebido bastante reclamação, e não sei se os demais vereadores também, sobre a questão dos postos de saúde em Santos Dumont. Uma da questão é sobre o teste do Covid, que muitas pessoas estão indo fazer o teste do Covid nos bairros e chega lá e fala que não tem o teste e manda vir para o hospital. Chega no hospital, manda para o samaritano. Pessoas ficam andando, pessoas que já estão com o Covid, fica circulando. Eu até cheguei a ligar para a Odineia da Epidemiologia, ela disse que os postos têm esses testes. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu até falei com ela que, perguntei a ela como era o processo, né, das pessoas que estão. Ela falou, não, Sandra, o certo é, está com um sintoma, procura o posto de saúde. E se a pessoa estiver, ela tem que fazer o teste ali. E que nos postos tem os testes para fazer. Então, assim, eu não sei o que aconteceu. Eu não estou falando que todos que vão lá não estão conseguindo, tá, gente? Porque às vezes vai um e consegue, outro não. É, eu só estou querendo saber o que está acontecendo. De repente faltou no dia que a pessoa foi. Mas que a gente pudesse estar sabendo para ter essa comunicação melhor. E outra questão que eles têm reclamado também, essa questão que eles têm que ir para lá muito cedo para marcar consulta, que o médico só atende 8 pessoas, principalmente no bairro Santo Antônio. Eu recebi essa reclamação pedindo para me pedir informação sobre isso, como funciona. Acredito que seria até necessário, se puder, chamar a coordenação dos PSF para estar conversando e a gente saber como que funciona direitinho essa questão das consultas aí. Queria também falar sobre a rua Capitão Nestor, que o vereador Flávio falou. Eu já estive lá na rua, realmente está uma poeira, né, imensa lá. O vereador Conrado não mora lá mais, já morou, né, vereador? Agora você não mora mais lá, mas lá está uma poeira imensa mesmo. E o que a Copasa disse foi justamente o que ele falou, que eles estão fazendo um teste para ver se não vai, né, ter algum problema, para depois eles virem colocar a massa asfáltica por cima. Então, só para dizer que a gente, assim, eu, pelo menos, vou falar da minha parte, eu liguei para saber e o que eles avisaram foi esse, que foi o motivo. Mas concordo com o vereador que pelo menos um caminhão-pipa para jogar uma água lá, eles deveriam de passar, porque a poeira lá está imensa, tem muita poeira mesmo. A outra questão que eu gostaria de estar expondo, e que vocês devem já ter visto na internet, muitas pessoas estão nos cobrando isso, é a questão da fiscalização com o não isolamento social que está acontecendo na cidade de Santos Dumont. Eu vou falar da nossa cidade. Teve cavalgada, que nós sabemos, ninguém comentou isso aqui, eu até achei que alguém ia comentar, né? Mas as pessoas... Diz que tinha mais de 150 pessoas. Eu acho engraçado, e eles mandaram também, postaram, não sei qual vereador que falou, que no calçadão, cheio de jovens, estão ficando nos bares, estão sem máscara e tudo isso. E o comércio já, novamente está voltando a pagar o pato, como diz o outro caso, porque... Pessoas que estão trabalhando, eu fui procurada por pessoas que vendem aqueles frangos, né, que coloca aquela máquina do lado de fora, que foi proibido. Eu não estou falando que eu não discordo, mas eu acho que tem que haver essa fiscalização de uma forma geral. A pandemia, ela está aí, as coisas só estão aumentando. A Odineia, ela deu uma entrevista, não sei se os vereadores viram, ela falando sobre a questão do número de aumento do Covid em jovens na nossa cidade. Nós temos aí uma moça, né, Patrícia, com 30 e poucos anos, do Covid. Então, muitos jovens estão morrendo por causa, às vezes, desse isolamento social. Não tem feito isso. Então, a gente pede para que a autoridade, né, a fiscalização... eles possam fiscalizar mais essas áreas, porque não adianta, por exemplo, eu tenho minha mãe lá, eu vou falar por ela, é uma senhora de idade, que tinha as atividades dela na igreja, hidroginástica, fazia as caminhadas dela, ela está presa dentro de casa, fazendo isolamento social, e as pessoas mais jovens não estão fazendo isso. Então isso é, é assim, é uma questão de humanidade, a pessoa observar, né, ver o que for fazer. Então, assim, tem que haver uma fiscalização maior com relação a isso. Aí está falando, pessoas que estão fazendo essas festas serem multadas, porque tem que haver alguma coisa. Tem que haver um jeito para que possa parar isso. Não é momento disso no momento, né? Como o vereador falou aqui sobre esses jogos que vai ter, isso é um absurdo. Nós colocarmos o Brasil... Brasil que aí vacinou, acho que um dos do país que vacinou menor número de pessoas vacinadas. Então, assim, isso é um absurdo. Mas fica na consciência de cada um, né? É, a Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. E, infelizmente, é triste a gente falar uma coisa dessa, mas não está dando para a gente confiar. Em quem que a gente vai confiar mais, né? A gente coloca uma pessoa, tira outra e não sabe o que, que faz mais, confiando. Cada um de nós seremos responsáveis pelos nossos atos, né? Nós estamos vivendo um momento crítico, crítico, só mais um minuto, seu presidente. Um crítico no mundo, não só no Brasil. Então as pessoas tinham que ter mais consciência, né? Fazer a sua parte. Isso tudo eu acredito que vai passar, mas o momento agora... É momento de nós preservarmos a nossa vida e de quem está do nosso lado. Então fica aí, né, o nosso alerta, as pessoas que estão nos ouvindo. Por favor, né, aqueles que podem, né, quem tem que trabalhar, tem que sair para o seu trabalho, mas aqueles que podem ficar em casa, agora não é momento de festa. Vamos aguardar mais um pouco para nós fazermos isso e preservar vidas, que muitas pessoas... estão precisando de lugares no hospital e não estão conseguindo, como o vereador falou. 6 pessoas. É enfermaria que eles estão precisando e não conseguiu. Você imagina a UTI. Então isso é triste. Amanhã pode ser alguém da nossa família estar ali e nós estamos passando por esse aperto. Então fica esse aviso, vamos manter a calma. Isso tudo vai passar, se Deus quiser. Parte, vereador.
Agradeço a vereadora Sandra pela parte. Eu só queria dizer sobre a Capitão Nestor, que as pessoas da Capitão Nestor, elas entendem a questão da obra, as pessoas compreendem que uma obra é para gerar desenvolvimento, para gerar progresso. O problema é que a Copasa perdeu essa credibilidade, uma empresa tão grande, tão importante para o nosso estado, e que hoje ela não consegue prestar um serviço adequado. Infelizmente, por várias decisões políticas erradas que ocorrem dentro da Copasa, e a população é que sofre. Então a gente tem que lutar para minimizar esses impactos dessas obras, mas se a Copasa exercesse realmente o seu papel, o seu trabalho, a população, ela não reclamaria por causa da poeira, porque ela saberia que depois haveria progresso. Só que a gente não sabe se vai ter progresso. A gente não tem essa certeza. Obrigado.
Vereador Tim.
Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, tarde. Todos os vereadores, boa tarde a todos os presentes, boa tarde ao Juninho, boa noite, Lorian, sua esposa, todos que estão nos assistindo pela TV Web e quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura, um bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria também de prestar meus sentimentos ao Guilherme, que o Senhor Jesus possa confortar o coração de sua família, senhor Guilherme. E que ele possa dar a força necessária que vocês precisam. Deus que guarde em todos, dê força. Senhor presidente, eu gostaria de falar um pouco a respeito desses requerimentos de hoje. Primeiro, esse do bairro da Ponte Preta, da rua projetada. Que a secretaria possa dar uma atenção a esse requerimento, porque os moradores lá se encontram numa situação ruim. Porque eles estão tendo que pedir aos vizinhos que coloquem seus padrões nas casas deles, porque lá falta esse poste que poderia dar o acesso para os padrões da casa deles diretamente, sem que seja possível necessário usar a casa do vizinho. E gostaria também de pedir à agência dos Correios que possa dar essa atenção também e providenciar mais rápido possível esse novo CEP lá na Travessa dos Moinhos, né? E a outra coisa que eu queria falar sobre também, assim como a vereadora Sandra falou, a respeito dos postinhos. Durante toda a semana, várias pessoas me procuraram para reclamar sobre esses postinhos. Lá no Cruzeiro, no Córrego do Ouro, o que está acontecendo é o seguinte: os moradores reclamam que reduziram os números de fichas a ser marcada, que eram de 12 para 8 fichas. E com isso, o pessoal, lógico, que estão precisando, necessita dessa de marcar as fichas, estão indo muito cedo para as filas lá, né? E, infelizmente, o postinho lá do Cruzeiro não tem ninguém para que possa abrir, para que essas pessoas possam entrar, ficar lá no local mais reservado. Eles estão ficando na rua com esse frio, chuva, e lógico, os vizinhos, os moradores mais próximos estão reclamando, porque muitos não respeitam, ficam conversando, né, e não deixam ninguém dormir. Então, hoje eu estive lá, conversei com a enfermeira e as outras funcionárias. Eu quero até agradecer a elas por ter me recebido lá muito bem. Eu conversei com elas, me explicaram, mas eu vou procurar também, assim como a vereadora Sandra, os competentes, né, por esses postos, para que eles possam olhar com mais atenção, possam providenciar uma melhora para esses postos, para que não continue como está, porque infelizmente está muito ruim para quem utiliza desses postos. Tenho certeza que não é só no Córrego do Ouro, vários postos da cidade estão acontecendo isso aí, né? Sim, vereador.
Só uma parte, inclusive, você está falando de lá e eu falo de outros também, que é a mesma reclamação. Por isso que eu estou dizendo que seria importante, se o vereador pudesse chamar até a coordenação dos PSF, né? Para que eles possam explicar para a gente. Verdade. Como está funcionando. De repente, é alguma norma que eles estabeleceram para os postos, como que vai ser, para a gente saber, porque a população fica perguntando.
Verdade.
E a gente não sabe informar, às vezes. Aí, se puder, é importante para nós.
Eles reclamam muito pelo fato de só marcar 8 fichas.
Isso, é uma reclamação.
E sendo que a médica fica lá de 7 às 4. Eles acham, de 7 às 4, para atender só 8 fichas, eles estão achando um número muito pequeno.
Vereador Tim, vereador, o senhor me dá uma parte?
Sim, senhor. Fique à vontade, vereador.
Obrigado. Eu queria também pedir ao líder, ao prefeito, ao Keilon, que verificasse também uma coisa que chegou até a mim relacionada aos postos de saúde. Segundo o comentário, é que se a pessoa é do bairro Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, e ela está lá no bairro, bairro Corvo do Ouro, e ela, por acaso, ela se sente mal com problema de pressão, e ela recorrer ao postinho e pedir para medir a pressão, é proibido. Eu gostaria de entender por quê, e se é mesmo proibido, ou se foi um caso pontual, um acontecimento. Aconteceu de, naquele momento, a pessoa que precisou, e a enfermeira falou que não podia fazer esse serviço. Eu acho muito simples, né? Um simples medida de pressão, para que a pessoa fique mais tranquila, para que a pessoa realmente procure atendimento médico, é muito fácil de a gente esclarecer isso. Então fica aqui meu pedido, vereador, por favor.
Vereador Hilton, se me permite, vou aproveitar a fala, vereadora Sandra, vereador Zezinho e Vossa Excelência, tema de saúde sensível demais. Eu vou procurar a Verônica, a senhora Verônica, coordenadora do PSF, já no dia de amanhã, vereadora Sandra, para a gente já fazer um debate preliminar acerca do que está acontecendo e estando acontecendo, para que amanhã, no máximo na quarta, já sejam corrigidos tais problemas.
A própria enfermeira lá me explicou, falou tudo direitinho a respeito desse funcionamento, mas ela mesma sugeriu que, quem sabe, pudesse ser colocado lá mais uma médica, para que venha dar o suporte a essa outra médica, que, segundo ela, está meio pesado para ela sozinha, por isso foi diminuída para 8 fichas.
Só uma parte, só queria comentar sobre esse fato e dizer o seguinte: existe sim as regras territoriais de atendimento, Mas em casos de urgência, isso é fato na legislação. Ninguém pode receber um recurso de um atendimento urgente e emergente. Tá? Inclusive está até no Código Penal. Mas realmente as regras territoriais existem, né? Mas para consultas, não para casos urgentes, como foi falado aqui.
Okay. Vereador, uma parte também, faz favor.
Fica à vontade, vereador.
Isso aí vem a reforçar o meu requerimento, presidente, com relação aos postos de saúde, para dar condições dos usuários ao mau tempo, né, da noite, né, que estão ficando estendendo mais tempo para ficar aguardando a sua hora de marcar suas consultas. Isso vem a reforçar o meu requerimento que eu pedi para não só os postos do Corregedor 1 e 2, sim, estendendo a todos os postos de saúde do município de Santos Dumont até os distritos. O caso. Mais obrigado.
Então, senhor presidente, fica aí o meu apelo e que possa ser tomada a devida solução para esse problema. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer o Cláudio Lins também pelo trabalho que foi realizado lá no Córrego do Ouro, lá na próxima ao postinho mesmo, na rua Carlos Tomé, a luminária que foi colocada lá a pedido dos moradores, né? A gente só transmite o que os moradores pedem, né? A pedido dos moradores, lá na José Antunes também foi colocada essa luminária. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, renovado, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente interino. Boa noite aos colegas de bancada. Uma boa noite, pessoal da casa. Boa noite, Laurian, esposa. Boa noite, Juninho. Gostaria de começar meu comentário aqui em plenário, senhor presidente. Dando meu sentimento ao Guilherme e família, que Deus possa confortar o coração deles, essa grande perda que e sabido que nesses momentos as pessoas perdem um pouco o chão, e a gente dando esse apoio, a gente consegue ir levantando aos poucos, que isso aí é muito duro, pesado para uma família, uma perda grande dessa. Sequenciando, senhor presidente, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui ao DR, que eu fiz um requerimento pedindo que fosse feita uma roçada nas margens da BR-499 e de imediato atender o pedido. Já está feita a roçada lá, está tudo bonitinho e é muito bom poder vir aqui e parabenizar um serviço assim feito de tão imediato. Que bom seria se esse requerimento, igual foi feito pelo DR, a gente fizesse um requerimento aqui na prefeitura também fosse acatado dessa forma, ou pelo menos uma resposta. Mas está aqui meus parabéns ao DR. A outra parte, parabenizar também, senhor presidente, o Cláudio Lins, que está tornando até monótono nosso aqui de fazer agradecimento a ele, mas tem que fazer Jesus o trabalho. O cara está fazendo um trabalho excelente, todo mundo parabenizando ele, eu também não posso deixar aqui de parabenizá-lo. Eu citei a ele que fosse colocado duas luminárias no novo virador do ônibus da linha Santo Antônio, Vila Esperança, Vila Santo Antônio, que a localidade se encontrava muito escuro, já está instaladas as luminárias. Ele me disse que o cabeamento vai chegar já está a questão de dias. Aí vai para ele aí também meus parabéns. Dessa forma que ele está nos atendendo, não somente a mim, mas os demais colegas também, que a gente está ouvindo todo dia aqui, a todo momento, todos os vereadores parabenizando. A outra situação, senhor presidente, é um requerimento de reintera da rua Geraldo Coutinho de Souza, no centro da cidade. Eu havia feito um requerimento para que se fosse feito a capina nessa rua e o estudo da pavimentação asfáltica. Isso aí foi feito já há bem tempo e não tive resposta a respeito disso. O morador da rua me ligou, me parabenizando pelo pedido. E agora eu encontrando com esse morador, eu estou ficando sem jeito de dar resposta. Não foi feita uma capina numa rua no centro da cidade. Então, eu não sei de que maneira eu posso transmitir isso a ele, mas eu acho que o estudo da pavimentação asfáltica, eu não vou tornar a pedir, porque se não fizeram a capina, acho que faltar muito menos. Mas daqui a reintera do pedido, eu peço que aí o órgão competente possa acatar esse pedido para eu não ficar com cara grande com o pessoal, que acho que um pedido tão simples desse desqualifica o vereador. Acho que é uma coisa muito simples que poderia ser feita e exaltar a gente um pouco nessa coisa. Outra fala, senhor presidente, é a respeito desse teste, falando das ambulâncias do SAMU, que tem tido reclamação que as ambulâncias frequentemente têm feito, né, feito socorro, tendo cobrir ambulância em Juiz de Fora. A gente tem duas ambulâncias, uma UTI e uma USA, né, unidade de tratamento intensivo, e uma unidade de suporte avançado. Essas duas ambulâncias, elas atendem Dores para Ibuna, as regiões mais próximas aqui da cidade também. E se tirar uma ambulância dessa aqui, uma hora vai dar um transtorno grande, pode ter um problema grave, um acidente, ou mesmo um transporte de um acamado para Juiz de Fora, e a gente está tendo só uma ambulância aqui há vários momentos. Isso não está acontecendo de forma casual. Está sendo frequente isso, essa reclamação chegou até a mim. Eu estou aqui fazendo pedido, gostaria muito que o senhor Edson Teixeira Filho, que é o presidente da Sideste, pudesse nos atender. Ou deixando direto as ambulâncias aqui, ou também trazendo um retorno a respeito do contrato, se esse contrato reza isso, se a ambulância realmente tem que sair tantas vezes e cobrir o Juiz de Fora. Eu acho que seria bom que fosse o contrário. Alguém de Juiz de Fora viesse atender mais nós aqui e a gente tivesse 3 ou 4 ambulâncias, principalmente no momento de pandemia, que a gente sabe que é um momento difícil, um momento apático que está acontecendo. Então, senhor presidente, por hoje fica assim a minha fala. Eu gostaria de agradecer a todos e todas, uma boa noite e até a próxima.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião a realizar-se no dia 7 de junho de 2021, às 17 horas. Boa noite a todos.